Olá pessoal, meu nome é Caveira, aqui estamos com a banda Os Camaleões e esses bandos de carnudos que estão fazendo um piloto de um podcast. Hoje falaremos sobre o Michael Jackson e o álbum é Thriller, o disco mais vendido da história. Então, gravando pessoal, take one.
Ele que nasceu em Gary, Indiana, em 29 de agosto de 1958, cantor, compositor, empresário, dançarino e muito mais. Estou falando dele, Michael Jackson.
A risada era para ser a risada do fim do Thriller.
É, lembrei disso
Conseguisse dar
também.
aquela risada, conseguisse dar aquela risada do mal do Vincent Price. De
Muito
filme de
bom.
terror, ficava foda.
Interessante, mas não sei.
Você quer fazer de novo?
Pode ser? E aí a gente começa isso.
Vai começar essa gravação de novo. Michael Jackson, Thriller, o disco mais vendido da história. Take 2.
Então, só para recapitular, então, ó. Tá começando o podcast, bota o disco aí. Confere?
É o podcast, bota o disco aí.
Beleza.
O que cada um dos senhores vai falar, então? Por exemplo, ó, estou com ele, César. Nossa, eu tenho um medo de errar o nome de César, velho.
Triste.
É
Não, não se preocupa, não. Na minha formatura, eu falava César Triste.
Nossa!
Eu pegava depois do
Vocês estão
ponto.
de sacanagem com a minha cara, né?
Errar o nome
Vocês
de
vão
tanta
começar a gravar
história
esse negócio
importante
direito ou eu
da
vou ter que
história.
começar essa bagaça? Hein? Vamos lá, ó. Concentração. Vai, ó. Vai lá. Take 3, Michael Jackson Thriller, o disco mais vendido da história. Gravando.
Olá, galera! Tá começando o podcast. Bota o disco aí com os meus parceiros César Tribest,
Sou eu.
Lucas Gargione,
Beleza.
Samir Muradi
Presente.
e eu que vos falo, Joelson Costa.
Ei, 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 ô banda, ô camaleão, ô, camaleões, os camaleões. Não é pra tocar a música do Michael Jackson ainda. E essa música nem é do disco, é do Bad. Do Bad. Vocês têm que tocar outra música. Desculpa, pessoal. Começando de novo!
É isso aí, gente. Hoje estamos aqui para falar desse cara que é sucesso, esse cara que mudou a história da música, nascido em Gary, Indiana, em 29 de agosto de 1958. Ele que cantor, compositor, empresário, dançarino e muito mais. Ninguém mais, ninguém menos do que ele, Michael Jackson.
O Thriller foi o, se eu não me engano, foi o sexto álbum que ele fez, né?
Isso. É engraçado você pensar que, nossa, é o sexto disco aí que ele realmente deu boom da vida. Não que ele não tivesse sucesso já com o Jackson 5, que era a banda dos irmãos, que ele já ia desde os que, 5 ou 7 anos de idade, né? E aí,
Mas é interessante que mesmo o Jackson
de repente.
5, ele era protagonista.
Sim.
Sim, até o pai dele colocar todos os irmãos para basicamente seguir o Marco.
Engraçado, né? O caçula
Exatamente.
assumir a liderança do negócio, né? Tipo, engraçado isso.
Só que aí eu acho muito engraçado que aí, como eu tava falando da consciência da gente, de época e também por não ser dos Estados Unidos, pra gente o Thriller, ele seria o segundo disco da vida dele, mas não é. E porque ele dividia a carreira Jackson 5 com a carreira solo. E em vários dos discos anteriores, aí ele pequeno ainda também. E aí foi crescendo e lançando. E de fato, o Off the Wall, ele é
O primeiro
ele é o
disco adulto,
terceiro,
né?
né?
É, o primeiro.
É o primeiro disco dele maduro e
É o primeiro como Michael
só
Jackson, né?
aconteceu de.
Saindo como Michael
Isso.
Jackson.
Primeiro como artista
Não o
solo.
Michael Jackson do Jackson 5. Isso só ocorreu, assim, de fato, ele lançar o Off the Wall, que é esse disco, porque ele tinha entrado num filme, que era uma versão do Mágico de Oz, só com um elenco negro, e conheceu o famoso Quincy Jones, que produziu os três discos, a trilogia mágica do Michael Jackson, que é o Off the Wall, Thriller e o Bad. Só pra deixar um pouquinho mais consciente aqui a história.
Acho isso. Que quem convidou eles pra esse filme, se eu não me engano, foi... Se eu não estou comendo bola, foi a Diana Ross, alguma coisa assim, que convidou e na produção ele conheceu o Chris Jones.
Isso.
Isso eu não tenho a certeza, mas se o Lucas está falando, mas eu sei que assim...
Eu não sei, eu não estava lá.
Não, eu digo... Eu não sei como exatamente Michael Jackson chegou na produção desse filme, que no caso se chama The Wiz. Eu achei a mesma informação que a sua, que foi lá, sim, na produção desse filme, que ele e o Quincy Jones se conheceram. E aí começou a parceria musical deles.
Eu achei que o Lucas ia mandar a famosa frase. Eu não sei se foi assim, só sei que foi.
É, na verdade, claro... É, hoje é tudo muito mais divulgado, tudo mais falado, mas pensa como que era naquela época, né? Eu fico viajando aqui pensando, porque hoje você tem muitas parcerias que é muito fácil de se concretizar. Naquela época, tudo que era para ser parceria, envolvia as gravadoras, envolvia um monte de contrato, se pode ou não pode, misturar um artista com
outro. Money, money.
Exatamente. Então, tipo assim, é muito louco ver tudo isso. Né? E se tratando aí do Thriller, tipo, quantas pessoas bacanas que fizeram participações especiais ali nesse álbum que marcou a história de todo mundo, né? De época, de tudo. O álbum mais vendido, mais pesado. Tanto que assim, o próprio Michael fez várias obras maravilhosas, mas não bateu mais, mais que o Thriller, porque foi muito top. Foi muito... Foi separar os homens dos meninos ali, e dali pra frente, né, tanto que N prêmios ganhados através do mais, prêmios e tudo mais.
Essa posição de o álbum mais vendido da história, ela é discutida. Teve, acho que nos últimos anos, teve o álbum do The Eagles, de acordo com um órgão americano, vendeu cerca de 3 milhões de cópias a mais do que o Thriller. Só que assim, os números de venda do álbum mesmo, especialmente levando em conta os meios digitais, variam muito. Eu já vi gente dizendo de 33 milhões de cópias vendidas a 120 milhões. É muito difícil calcular tudo isso.
Depende de como você contabiliza, se você está fazendo o tamanho. É complicado, porque você tem, né, os CDs,
pensa também nas revendas.
CDs duplos e outras.
Vinil, relançamentos, remasterizações, elas contam ou são original.
E outra, esse álbum do The Eagles que eu mencionei, ele é uma coletânea. É tipo The Eagles Greatest Hits.
Isso.
71 a 75, alguma coisa assim. E o álbum do Michael Jackson era tudo conteúdo novo.
Sim, eu não acho justo comparar uma coletânea. Não, longe de dizer, isso não é música, mas tipo, é muito mais fácil você pegar as melhores músicas, competir com um álbum que foi totalmente composto, inédito, né?
Exato.
E você comentou sobre as vendas, e você também tem que pensar, por exemplo... discos que foram colocados em sebos e aí depois alguém comprou de novo. Isso não é contabilizado. Diz aqui, nosso querido Wikipedia, o famoso site Terror dos Professores, ele teria sido vendido por 47 milhões de cópias. É claro que aí tem as reportagens. Ele seria um disco de urânio. E só existe, acho que, 4 discos que estão nessa classificação pela quantidade, né? Que está entre eles, segundo lugar, Back in Black, do AC/DC, Pink Floyd, com Dark Side of the Moon, e eu acho que Whitney Houston e outros artistas com The Bodyguard. Mas não tenho certeza disso, porque tem outros discos aqui. Mas isso já mostra o nível do naipe da pessoa.
Vocês já se atentaram para a capa do Thriller? Com o Michael Jackson naquela pose, estou te seduzindo? Então, eu fui procurar a contracapa desse álbum, em que tinha, nos pés dele tinha um filhote de tigre, cara. Ah, é o Michael Jackson.
Como... O Michael Jackson é aquela pessoa...
No CD, se você pegar aí, tem a foto dele abraçando esse filhote de tigre.
É verdade. É,
pois é, cara. Ah, vou botar um filhote de tigre na capa, por que não? Eu tenho dinheiro, eu posso.
É, o engraçado é que ele era muito, muito exótico com isso de animais. Ele tinha um chimpanzé, uma lhama. Em algumas entrevistas, o chimpanzé tava com ele.
É verdade, ele, cara.
Bem... Como eu comentei, cara, eu acredito que esse lado criança... Como o cara não teve, como ele não teve. Tanto que ele comprou aquele parque depois, é uma. Ah, esse nome foi é Neverland, é isso?
Neverland. Que é a Terra do Nunca. Né? Seria a. Que a base da Terra do Nunca é o não crescer, né?
Exatamente. Exatamente. Então ele comprou e tal, por quê? Realmente na busca de reencontrar a infância perdida, né? E esses bichinhos, em termos de estimação, era um pouco disso, talvez. É uma mente que. Talvez foi meio que mal compreendida em meio a tanta polêmica ou não, enfim, mas você vê que o cara ele tá sempre buscando, claro, excelente profissional, mas sempre buscando preencher aquela lacuna que ficou da infância, né, cara? E você vê nas exuberâncias de ter alguns animais meio nada a ver, do nada. Ele tinha uma serpente também, uma cobra, ele tinha uma cobra também.
Essa coleção de animais raros é nem a coisa mais louca que o Michael Jackson já fez. Eu já vi uma história que ele queria fazer um filme do Homem-Aranha com ele próprio sendo o Homem-Aranha, estrelando o filme. Aí a Marvel não deixou, aí ele pensou, não, quer saber? Eu vou comprar a Marvel então, que aí eu vou poder fazer esse filme. Só que não conseguiu.
Pesado.
E aí, como ele não conseguiu, o que ele fez? Ele comprou todo o pacote dos Beatles.
Besteira, troco de padaria. Troco de padaria. Vendeu muito, né? O menino em 82 arrebentou pra caramba e vendeu muito, então ele teve grana pra comprar muita coisa.
Eu ia falar só pra complementar, que assim, tem uma partinha aqui que a gente não comentou, né? É o Michael Jackson, a gente falou sobre revolução e tudo mais, e com a entrada do Thriller, eu não tenho certeza se já tinha começado isso do Off The Wall, mas acho que foi no Thriller que foi estabelecido, a igualdade racial na MTV, né? Que dos videoclipes que ele estava super produzindo, além de ter a super produção que ele achava que era necessário, porque estourou essa questão na MTV, só que os negros não tinham essa igualdade. E até porque um dos clipes que ele queria lançar, o pessoal meio que ficou de birra com ele, de negando. Aí ele disse que ia usufruir da imagem dele pra falar que a MTV não anunciava artistas negros. E foi só por causa dessa ameaça que eles começaram a colocar mais... Que aí isso se tornou o boom da MTV. Porque ele, de fato, estourou os videoclipes.
E ele foi a porta de entrada, né? Pra que as, pra que os outros artistas tivessem essa oportunidade realmente, né?
Pelo que eu sei, não foi nem com o Thriller que ele conseguiu romper essa barreira, mas com o Billie Jean, que fez ainda mais sucesso que o Thriller, ironicamente.
Ah, eu falo Thriller no sentido do álbum, mas ok.
Sim, sim, é que...
E olha que o Michael, ele brigou com o produtor, com o empresário lá, porque o empresário não queria pôr Billie Jean, tá ligado? Ele deu uma tretadinha pra manter Billie Jean ali no álbum.
Ah, é verdade. Ele achava que não tinha o quê? A mesma energia das outras músicas, né?
Já viu a história do Billie Jean, de como é que ele escreveu? É engraçado, o Quincy Jones conversando, fala assim que o Michael Jackson chegou... Ele que, o Billie Jean é dele, né? Ele que escreveu e compôs e trouxe a demo. E ele, a história foi assim, teve uma mulher louca que entrou, que invadiu a casa dele, escalou lá o balcão, não sei o quê, chegou nele e acusou o Michael Jackson de ser pai de um dos gêmeos dela.
De um?
Um dos gêmeos. A mulher tinha filhos gêmeos e disse que o Michael Jackson era pai de um deles.
Caraca.
Nossa. Aí... Eu ia soltar uma piada muito ruim, mas eu vou deixar quieto.
Aí a inspiração inicial foi dessa. E quando o Quincy Jones fala que a primeira vez que ele apresentou a música, ele queria cortar a introdução, que ele achava muito longa. Tipo, o E o Michael Jackson falou: não, tá louco? Aí que essa introdução que faz eu ter vontade de dançar. É isso que eu gosto. Aí ele falou assim: quando o Michael Jackson fala que aquilo faz ele dançar, você deixa quieto.
Exatamente. Olha não, que muito difícil.
Se tá aprovado pelo Michael, está aprovado pelo mundo.
E o bacana até desse álbum do Thriller ter vendido bastante também é que ele atingia realmente as massas com muitos estilos legais. Tipo, ó, tinha funk, pop, teve rock, teve balada. Então ele uniu em um álbum muita coisa legal que pegou todo mundo, tá ligado? Não foi só num estilo. Pô, tinha galera mais do rock, o cara foi lá e colocou o Billy lá. Poxa, chamou um guitarrista foda pra... Cara, ele foi
demais. O guitarrista do Van Halen, que é o Ed Van Halen.
Sim, ele que fez o solo de guitarra de Bads, não, de Beatits.
Exatamente, Ed Van Halen. Então, tipo assim, olha que louco. E como vocês, os senhores, comentaram, exatamente essa questão dos clipes, de começar na MTV. E outra coisa, o que ele já queria trazer de novidade nos clipes, mudar mesmo esse cenário de videoclipe de algo diferente. Tanto que no Thriller, tipo, ele foi atrás de um diretor de um filme de terror mesmo para dirigir o clipe. Ele queria produzir, fazer algo totalmente diferente. E ele se inspirou para esse videoclipe aí no filme Um Lobisomem Americano em Londres, dirigido por John Landis. Um filme de 81, cara, de 1981, uma pegada meio terror-comédia.
O famoso Sessão da Tarde.
Exatamente. Não, se você vê um filme hoje assim, claro, pra época de hoje é bobinho, assim. Mas pra época, trouxe uma qualidade e uma veracidade da coisa toda, do lobisomem. E aí, a produção toda que o John Landis fez com o Michael Jackson pro videoclipe do Thriller, cara... surreal, assim, né, com a maquiagem.
E, talvez da década de 80, ou eu posso estar um pouco exagerando, mas pelo menos daquele ano era o videoclipe mais caro que teve, que tinha as maquiagens, tinha os dançarinos, não lembro se tinha algum clipe que naquela época tinha dançarinos no clipe mesmo, tipo, é uma música e tem dança. E essa dança, ela tipo meio que atravessou gerações, que nem o Moonwalker, né? Você, por exemplo, a gente era criança, estava dançando Moonwalker, nem sabia de quem era, mas atingia a gente. Você falou também de outras participações. Teve participação de um músico brasileiro, que é o Paulinho da Costa, que ele tocou percussão. Tipo, olha o nível de como veio as referências. E além do grande Paul McCartney.
Até outras referências, né? Porque o do Thriller, a voz inicial, né? A narração do terror, ela é feita pelo Vincent Price, que é um dos grandes atores de terror, principalmente da Era de Ouro, né? Dos filmes de horror da Universal. Né? Ele fez A Mosca, ele fez o Retorno do Homem Invisível. O último filme que ele fez, inclusive, foi Edward Mãos de Tesoura.
Oh, que legal.
Que daí foi um pouco antes dele morrer, né? E interessante foi como é que eles pegaram ele pra fazer. A esposa do Quincy Jones na época era amiga do. Conhecia ele, era amiga dele. Ela falou assim: ah, eu conheço o cara, você quer que eu chame ele pra vir aqui gravar? Aí falou: ah, beleza, bora aí.
Não, você sabe que o videoclipe foi contratado com muito. Não, você sabe que o videoclipe foi tratado com muita seriedade quando tem todo esse elenco com um monte de nome de peso e a música demora uns 4 minutos para começar. Um videoclipe tem um total de quase 14 minutos.
E ele foi passado em todos os canais na época ao mesmo tempo, né? Tipo, ao mesmo tempo para explorar.
O videoclipe ficou passando tipo de 40 em 40 minutos. E se não me são erradas as informações, me corrijam. Foi gasto, mais ou menos, na gravação do clipe, na época, em torno de $500 mil. Pra época. Não,
$500 mil é tipo mais que uma casa, tipo, pelo menos pra gente. Tipo, uma casa boa pra caramba.
É, isso porque 500 mil dólares na década de 80, isso é o equivalente a milhões de dólares hoje em dia.
Gente, e aí você para e pensa na qualidade e na tecnologia de filmagem, de produção da época. Porque vamos lá, gente, 80, olha quanto, 30 anos praticamente aí, quase 30 anos, e era tudo muito arcaico. Então imagina que você pôr aquilo ali em um videoclipe, era muito surreal aquilo pra época, né?
Olha só, 40 anos, Joelson.
40, corrigindo.
Fazendo conta errado aqui. 40 anos, gente, 40 anos atrás, o pessoal via isso aí na TV, tinha gente que devia ter até medo, porque era muito surreal essas coisas de modernidade, a tecnologia sendo envolvida ali pro próprio cinema, e o cara trazer isso pra um clipe, né? Tanto que ele queria mesmo mudar essa visão de videoclipe, que até o próprio diretor aqui, o John Landis, ele ia recusar o clipe, não que ele ia recusar, mas ele não queria fazer com o Michael Jackson apenas um clipe normal. E o Michael Jackson realmente também não queria, ele queria um curta mesmo, que tivesse começo, meio e fim, uma história contada no clipe. E é o que começou a acontecer a partir dali e deu um boom fantástico, né?
É, principalmente para você pegar clipe antigo, década de 60, 70, você tem algumas experimentações, mas 90% dos clipes é a banda tocando, às vezes em ambientes esquisitos, mas é a banda tocando, os caras cantando e às vezes passa alguma coisa assim, mas é isso, né?
É muito seco, é muito pobre. Claro, para a época era o que dava para fazer e já era muito. A gente está pensando 40 anos depois. Mas, foi uma revolução realmente em todos os sentidos. E aí você pega uma música, como o Lucas falou, vai a quase 14 minutos, que loucura. E aí todo mundo, você tá louco? Não, e os caras revolucionam, né? Então, às vezes, pra gente conseguir resultados incríveis, a gente tem que ir onde ninguém vai, né?
Inclusive tem que enfrentar, porque é uma coisa que é bastante comum na indústria da música, tanto antigamente como hoje, essa questão de duração. Não, essa música é muito longa, não vende, corta ela, tem que ser rápido. Tem muito essa questão da velocidade, os caras tentam cortar, né? Então, eu lembro, os Beatles passaram, até na época dos Beatles já era assim, o Hey Jude era considerado uma música muito grande pra se vender, tem 6 minutos.
Os caras eram muito assim, exatamente, o padrão do rádio, tinha aquela coisa toda, né? E só a título de curiosidade também, pequenos detalhes aí, sobre o elenco do próprio clipe, do Thriller, tipo, a Ola Ray, que foi a menina que fez a namorada do Michael Jackson, né, no clipe, ela era uma garota da Playboy. Ela já tinha contrato com a galera da Playboy e ela já tinha pousado, feito algumas coisas, mas ela nunca tinha tido tanto destaque. E quando ela fez o clipe com o Michael Jackson, logo em seguida, ela passou, não tanto tempo depois, ela ganhou a capa da Playboy. Tanto que a popularidade dela aumentou. A Ola Ray, tipo, em junho de 1984, ela ganhou a capa da Playboy, tipo, e deu um boom na carreira dela também, né? Todos os dançarinos, você parar e pensar naqueles dançarinos que fizeram parte, né? O boom que foi na carreira de todos eles e... Porque foi um projeto totalmente diferente, novo pro momento, né? Pra todo mundo topar isso.
E querendo não no ramo artístico popular, né? No pop, nessa coisa, ser associado aos grandes é ótimo pra sua carreira, né? Então, na época você ser associado ao Michael Jackson é top, né?
Maravilhoso, né? Tanto que os figurinos mesmo da galera que participou, eles compraram lá, tipo nos brechó, tá ligado? Eles foram lá e rasgaram mais ainda, costuraram, fiz um monte de coisa, molharam, secaram, exatamente pra dar esse ar de podre mesmo, de zumbi mesmo, né? E, cara, a maquiagem, foram mais ou menos uns 30 dançarinos, assim, teve, tipo, 20 maquiadores trabalhando a todo tempo pra manter a galera ali com a maquiagem legal pro clipe, cara. É muito, muito louco. É realmente, que investimento pra época, pra um clipe. Tudo muito louco, né?
E se você pensar, dizem que também, né, é o que eu entendi, que eu lembro, né? As duas primeiras fileiras era assim, maquiagem top. Aí quando os outros não apareciam tanto, eles faziam só um passado por cima. mas é, tinha que ser necessário da frente parecer que era um zumbizão. Então, ele já tinha pensando, pô, eu não posso ficar gastando tudo isso em todo mundo, assim, ele já não vai aparecer. E aí não tem recurso de computação gráfica para ficar multiplicando, é tipo na raça mesmo. Acho que a única coisa que tinha, acho que de efeito, eu acho que talvez nem seja, talvez seja maquiagem também, os olhos, né? No final que tem a risada.
O olho verde era uma lente. Era uma
então,
lente.
Gente. Então, tudo na raça, cara.
Exato, era tudo muito manual ali, sabe? É tudo muito. Bem artesanato. Bem no artesanato ali, porque bem minucioso tudo isso. E realmente, quanto mais minucioso, por falta de não ter o poder dos computadores, dos programas que nós temos hoje, tudo tinha que ser muito mais na raça e gastava-se ainda mais, né?
Mas em compensação, a vantagem disso também é que envelhece melhor. Tanto que até hoje você vê o clipe, ele ainda impressiona. Né? Tirando um ou outro, né, que é a transformação que é um pouco mais esquisita, mas ainda é um clipe impressionante. Porque aquilo é real, né? Aquilo é uma coisa. Se ele tivesse optado por computação gráfica, né, um pouquinho mais pra frente na década de 90, nossa senhora, seria um clipe horrível de assistir hoje.
Sim, sim.
Porque ele seria totalmente artificial, né? O que eu ia completar era que essa questão das músicas, o Thriller, e se você pensar bem, esse disco ele é quase um disco coletâneo, porque tipo, praticamente quase todas as músicas fizeram sucesso. Uma ou outra que não fez tanto, tipo The Legend in My Life, que eu acho que não é tão conhecida, mas de resto, Baby Mine, tipo, praticamente por vários anos ela estava nas listas do show e também das rádios.
Isso, acho que teve só umas duas ou três desse álbum que não foram lançadas depois como singles mesmo, como aquela música individualmente, que foram as que não fizeram tanto sucesso.
Uhum.
Mas aproveitando também, porque ele lançou tantos singles, fez isso, né?
Mas aproveitando que a gente está nesse tópico da música, eu queria comentar um pouco com vocês sobre a estrutura do álbum. Que ele começa até que meio devagarinho, né? Com músicas boas, claro, mas nada tão impactante. Começa com, por exemplo, Wanna Be Starting Something, que começa naquele ritmo maneiro, legal, dá para dançar um pouco. Depois Baby Be Mine, The Girl Is Mine, que são umas baladinhas gostosas de ouvir. E aí depois tem Thriller. Você imagina aí de The Girl's Mine pra de repente tem barulho de portão batendo, uivo de lobo, aquele crescendo que você fica com uma tensão quase insuportável e aí explode a música.
Ele fecha a edição de disco, né? Então Thriller fecha o lado A do disco. Então, tipo, você fala, caramba, é o ápice. É tipo, totalmente épico.
Aqui o Paul teve junto, foi no The Girl's Mind, foi essa não?
The Girl's Mind.
Foi essa, né, que teve no Paul. Ah, você já vê. Não teve tanto destaque como mesmo, sabe? É louco isso, né? Como as outras do álbum, né?
Mas é interessante que provavelmente, né? Isso é um pouco do que eu. De como eu interpreto, mas muitas vezes quando eles montavam álbuns, uma das primeiras coisas era, a primeira música ela tem que ser forte pra já atrair atenção. Então, Wanna Be Start Something, so você começa, né, no Wanna Be Start Something, que até, né, quer dizer, né, você quer começar algo? Vem cá, parece que tá chamando pro fight, né? Wanna Be Start Something. Que daí você baixa a bola com as músicas mais tranquilas, né, o Baby Mine, The Girl's Mine, já vai dando uma crescendo, aí você chega pro meio do álbum, que daí é o recheio, né? A parte que dá aquele gosto, assim, que é as mais memoráveis, né? Thriller, Beat It e Billie Jean, né? E até
Três assim, seguidas.
Depois você baixa de novo o ânimo, você volta pra uma coisa mais tranquila, com Human Nature, aí vai um pouco das mais esquecidas pra terminar o álbum tranquilo, mas ele dá uma... e abaixa.
Não, e é muito...
É uma montanha russa.
Essa cadência, uhum. Porque Isso dá um tempero realmente. Você joga lá em cima, chama a atenção, respira um pouco, aí joga ali o recheio. E é exatamente o que a gente tá falando, de ter o funk, de ter o pop, o rock, a balada. Então, foi isso tudo que foi temperando legal esse álbum, que fez ele explodir como explodiu, né? Muito bem amarradinho uma música na outra, uma que puxava a outra, e dava esse desenho legal, né?
E, mano, vocês estavam falando de músicas longas, é muito engraçado que, tipo, eles começam com Wanna Be Start Something, e, tipo, tem 6 minutos. Ele já começa com a música mais longa do disco. E aí eu fico me perguntando pra vocês. É meio sacanagem, né, a minha pergunta, mas ok. Se fosse dizer a preferida de vocês desse disco, ou o que representa melhor esse disco, qual é que vocês escolheriam?
Rapaz, pergunta complexa.
É muita sacanagem com um disco desse, mas ok, né?
Sim, exatamente. Porque, cara, é muito... Eu diria que, assim, eu acho que durante a sua vida, de repente, em cada momento, você pode estar mais na vibe de alguma daquelas músicas, entende? Conforme o seu momento, talvez você esteja mais em uma ou mais em outra. Porque ele é tão bem temperado que é difícil falar de uma pra segurar a onda, mas, assim, cara, é difícil. Pensando aqui... Cara, eu piro em Billie Jean, mas, tipo... Mas é que é o conjunto da coisa toda, né? Como o Thriller foi esse estouro e teve essa mega produção do clipe e também ajudou em abrir muitas portas, eu acho que realmente ele tá bem representado, tá ligado? Thriller mesmo. Pra representar tudo que foi. Mas que tem muita coisa boa, cara, tem nem como discutir isso.
Eu, pessoalmente, fico com Beat It, que é uma música que eu gosto bastante de ouvir. Eu gosto muito do solo de guitarra do guitarrista do Van Halen, acho sensacional.
Pode chamar ele de Van Halen, o nome dele é Van Halen.
Ah, beleza. Obrigado.
Ele é o Ed Van Halen.
O homem do
Obrigado.
Tempo.
Obrigado, senhor Alan Parsons Project. Mas assim, eu fico com Beat It porque, além de ser uma música que eu acho sensacional, ela também teve um papel importante durante a época que ela foi lançada. Porque por muito tempo ela ficou como um hino anti-gangues. Você imagina que vocês viram um clipe de Beat It, certo?
Uhum. Estou vendo sabe agora, aquele... só para recapitular.
Sabe todo aquele pessoal... Vermelha... Isso. Sabe todo aquele pessoal que fica vendo os dois caras de faca lutar?
Uhum.
Então, são membros de gangues de verdade. E não só isso, são membros de gangues rivais. Essa gente na época lutava.
O cara coloca em outro nível, ele fala a verdade.
Que eles eram rivais.
Michael Jackson falou, não, eu não quero ator. Aí é nesse momento que a gente se pode, mas ok.
Não, cara, tô falando sério, essas gangues se pegavam na rua e tinha saía morte quando tinha briga entre as duas facções.
Aí começa um mata-mata, né?
Não, essa é a melhor parte. O Michael Jackson conseguiu convencer membros das duas gangues a ficar no mesmo set, sem sair briga, e todo mundo participar do clipe. Isso que eu acho mais impressionante.
Não, perfeito.
Isso. Ah, mesmo? Se o Michael Jackson pede pra você fazer isso, você não faz? Ah. Vai estragar a sua chance ao estrelato só pra espaquear seu rival? Ah. Eu também.
Amanhã a gente briga, né?
Amanhã eu acho na rua. Aqui, deixa, eu quero curtir a oportunidade.
Porque assim, eu cheguei a ver uma entrevista do diretor desse videoclipe, creio eu. Que eles chamaram, teve reforço policial, claro, segurança nunca é demais, mas os policiais já estavam meio receosos de deixar isso acontecer e tudo, mas falou, não, olha só, deixa a gente só filmar aqui a dança, que se tiver alguma coisa vocês interrompem, não tem problema, deixa só a gente fazer o que vem para fazer, tudo bem? Tá, ok, aí eles aceitaram, meio relutantes, mas aceitaram, e aí... Começou a filmar o clipe, o Michael começou a cantar, os dançarinos começaram a dançar e os gangues ficaram impressionados com o que viram, basicamente. Eles falaram, caraca, os caras são bons mesmo. Isso
Michael é o que eu
fazer.
Michael Jackson mudando o conceito de rebeldia dos caras.
Ia ser bizarro, porque o Beat It...
We are the children. Só começando a tocar isso depois, né? Não, isso são outro. Não, isso é outro ano, é outro disco.
É. Mas eu acho bizarro que na primeira vez quando eu ouvi o Beat It, eu achava que a música falava o oposto do que ela fala. Porque eu entendi o Beat It de bater. Então é assim, ah, não bata, né? Eu entendi como isso, mas não como. Né, que na verdade é uma expressão pra, tipo, cai fora.
Isso, eu cheguei a fazer essa confusão também antes de vir pesquisar podcast. É uma sensação pra, tipo, sai daqui, sabe? Sai pra longe, alguma coisa assim.
Sim, é porque se você. A palavra, né, beat, to beat, pode ser pra bater, né? Mas nessa, né, beat it, nesse sentido, você interpreta como assim, tipo, cai fora, pica mula.
Exato, a letra da música fala, você não precisa se provar numa luta pra provar. Você não precisa entrar numa luta pra provar que você é homem. Sai daqui, você não pertence a esse lugar.
A construção do clipe, você vê que é legal, realmente. Caminhando e vai se juntando, como, tipo, estamos indo para o confronto mesmo, né? É muito uhum. legal isso, assim. Traz, nossa, mas... é muito louco isso. E você
mas
vê.
Mas no final era um confronto de dança.
É, exato. Tipo, musical
você
mesmo.
Você vem dado momento
não, é um puta
duas,
musical.
As duas gangues chegando, né? Você, putz, uhum. ó, vai dar tempo. As duas gangues chegando. E é muito louco isso.
Uhum. É, você falou da tradução, eu fico falando que tem muita música em inglês que se traduzisse não ia ficar, não ia ter a menor, tipo, graça no, ou impacto. Pensa a tradução, pica mula, pica mula, pica, pica, pica mula, gente, eu já botaria, sei lá, um El Chan ali de fundo e tocando.
Ah, mas é por esse motivo que quando você simplesmente traduz uma música, não é assim, é difícil você passar a mesma vibe, porque a questão da língua na música, ela afeta muito a sonoridade do que você diz e de como você fala. Então, tipo, você achar que você vai traduzir e vai conseguir passar assim na facilidade é...
É difícil rolar, é muito difícil uhum. rolar, legal, né? A sonoridade da língua pode ajudar muito.
Inclusive, um fato que eu tinha notado aqui, esqueci de comentar mais cedo, a parte do vocal do Michael Jackson, pro Beat It, ele gravou em um take só. Só precisou
Caramba.
De uma tentativa pra fazer.
Esse é o mito que eu amo.
Não, eu acho isso incrível. É, até quando eu tava vendo as coisas da produção ali do clipe, do Thriller, tipo assim... É, claro, não sei quantos takes tiveram de ser feitos, mas eu acho que a maioria era tipo, galera, ensaio, tá com a maquiagem, tudo tem que buscar fazer de primeira. Até porque aquela maquiagem dava muita treta, como era muito antigo, era muito difícil manter aquela maquiagem, era muito custoso,
gastava-se muito fácil, né?
Exato. O ensaio do elenco tinha que ser muito bem feito para a hora de gravar, para errar o mínimo possível, para aproveitar a maquiagem, a locação, o local, tudo. Até porque, assim, quando gravaram o clipe, por exemplo, divulgaram, soltaram, tipo, a galera da fofoca soltou nas rádios, tudo, onde ia ser a gravação do clipe. E aí teve muito fã perto, e aí teve que, claro, que teve polícia, teve pessoal cuidando ali, mas que acaba atrapalhando um pouco as gravações, né? Você imagina só. Mas que realmente eu acredito que muita coisa... Era de primeira ou, no máximo, de segunda que ia.
É. Isso é inclusive, é até interessante pensar que toda a ligação do Thriller com a questão dos filmes de terror, isso é uma coisa clássica de filme de terror, que é esse problema com a maquiagem, principalmente os filmes antigos, que tinha muito essa questão dessa dificuldade da maquiagem, do manter, então, para gravar esse cuidado todo. Os caras que trabalhavam com filme de terror sofriam isso direto. O clássico do Karloff, o Frankenstein. Tipo assim, era um trabalho, e aquilo era difícil. Eles tentavam E é até interessante essa questão do negócio, que o Vincent Price, que faz a voz do, né, aquela famosa, a linha, né?
Uhum.
Ela foi, ele nunca tinha gravado nada de música nem nada, ele só fez filmes, o cara era um ator. A história, inclusive, é até interessante, o escritor, né, o Rod, o Thriller não é o Michael Jackson que escreveu, quem escreveu foi o Rod Temperton.
Uhum.
Né, ele já tinha escrito a música e tal, e eles tinham essa ideia de ter essa voz de filme de terror pra começar a música, pra terminar. Eles já tinham isso e convidaram o Vincent Price, né, que já era uma voz famosa no campo do terror.
Uhum.
E a primeira ideia deles era, você fala umas frases famosas de filme, só fala, improvisa algumas coisas aqui e toca. Mas aí chegou num dia antes da gravação, o Chris Jones ligou pro Rod e falou assim, então, o Vincent nunca fez nada disso, ele tá meio preocupado de que talvez não vá ficar bom e tal, não tem como você escrever algo pro... Né, você escreveu uns versos aí pra ele falar, pra facilitar a vida dele. E o Rod falou, ó, beleza, né? Eu escrevo. Faço isso amanhã de manhã. E aí ele esqueceu que ele tinha um compromisso de manhã com o promotor dele, não sei o quê. Aí ele foi e o cara não saía da casa dele. Então, assim, terminou. A gravação era às 2 da tarde, meio-dia não tinha escrito nada. Aí o cara ligou pra ele, o Chris Jones ligou, então, você, como é que tá indo? Ele falou, não, tá tudo certo. Vai sair algo. Aí ele fala assim, nessas 2 horas, ele entrou na zona. Assim, tipo, naquela de quando você entra no processo. Ele escreveu nesse tempo.
Que ele falou zona.
Ah, não, zona no sentido de...
Então, zona da putaria. Eu fiquei com gente, mas ok.
Não. Zona no sentido... É que veio o termo em inglês, you enter in the zone. É, quando você, quando você entra no... É um estado que o pessoal fala que é quando você tá, tipo, no foco. No esporte isso acontece, na arte também, quando, tipo assim, você parece que você não erra, sabe? É o seu estado de foco máximo.
Foda isso.
Aí ele escreveu, ele terminou de escrever os versos, tipo, no táxi chegando lá. Aí ele chegou, tipo, aí põe isso numa folha de papel profissional aí e entregou. Ele escreveu 3 versos, na verdade. E no final ele escreveu mais do que foi usado, porque tem um verso que ele escreveu que ele gravaram. Tem a gravação, inclusive, saiu no especial do Thriller de 25 anos. Não, de 20 anos, acho, peraí. Mas que saiu na edição especial, o verso, que no final gravou, é bom, mas não usaram, cortaram o do meio. Usaram só o primeiro e o último verso.
Olha só, cara, que muito louco.
Caraca. Você falou assim, ele escreveu a música, e é engraçado você pensar que das músicas que... Só foi o Michael Jackson que escreveu, foi I Wanna Be Start Something, The Girl Is Mine, Kira e Billie Jean. De resto, sempre teve ou é de outra pessoa ou teve alguma parceria. E Thriller também tem a parceria do Michael Jackson, mas não é, pelo que entendi, totalmente.
Então, né, se eu fosse... Varia, né? Assim, às vezes eu fico tendendo um pouco pro Billie. Eu tendo um pouco pro Thriller também. As duas são. Mas às vezes. Eu também gosto bastante do Wanna Be Start Something. Nossa, é difícil, né?
E aí?
Pessoalmente, né? Bizarramente, pessoalmente. Assim, a que eu acho que mais me toca é The Girl's Mind. Mas acho que é porque eu tô um grande fã do Paul. Então eu fico. Mas acho que se eu fosse pôr, pra não repetir, o Wanna Be Start Something, eu acho que dá um start ali, que é tipo, se você quer começar algo, então vamos começar algo aqui que vai mudar a parte da história da música. Vamos de Wanna Be Start Something.
Ok.
Sobre Billie Jean, que a gente esqueceu de falar.
É, porque eu ia falar Billie Jean. Eu ia dizer que Billie Jean, pra mim, é a clássica, tipo, não tem como. Ela, tipo, na minha opinião, ela meio que é perfeito do início ao fim, bateria, baixo, e ela é aquela tipo de música que você toca e você fala, não, esse é Michael Jackson, tem tipo, é o DNA encrostado dele lá, e ele começou com o Moonwalker, ela foi a música que fez aparecer a primeira vez ele dançando Moonwalker, com a luvinha, ela tem esse ar de clássico, e é aquela música que eu falo assim, Sabe aquela música que você fala, mesmo que você ouve tantas vezes e mesmo assim você tem vontade de ouvir qualquer outra hora? É, Billie Jean's é, acho que é esse tipo de sensação que eu tenho. E sempre eu consigo retornar nela.
Ah, sim, é verdade. Foi com uma apresentação ao vivo de Billie Jean, acho que foi no especial da gravadora Motown, que ele apresentou pela primeira vez a versão dele do Moonwalk, que não foi ele que criou o Moonwalk, ele já era um passo de dança bem mais antigo, só que eu ouso dizer que foi ele que popularizou, porque mesmo quando eu era criança, eu não sabia quase nada de Michael Jackson, eu sabia que o Moonwalk era o passo do Michael Jackson. De repente você vê o cara no palco dançando e ele tá fazendo o impossível, andando pra trás, deslizando. No... Você pensa, meu Deus, o que é isso? Isso é vida real? Eu tô vendo uma ilusão? O que é isso?
E ainda o bichão, ele, tipo, não basta ele andar só de costas. De repente ele começa a andar de lado, deslizando. O cara é, tipo, como ele falou, é o perfeccionismo máximo que ele tinha. Sei lá, ele ficava, pelo menos, uma hora em frente ao espelho, praticando passos e repetindo e repetindo.
Para você ver, realmente é uma questão de muito trabalho. Tanto que ele combinava muita coisa com a banda, as deixas, até dessa questão do Billie Jean mesmo. A questão da hora que ele olhava pro lado, tirava o óculos ou colocava, tudo era deixa para a banda. E todo mundo tinha que estar muito atento a todas as deixas, cara. E assim como no próprio teatro, como os atores precisam estar preparados para cada deixa, o Michael Jackson era assim com a banda, com o jogo de luz, com tudo. Ele olhava para um lado, acendia a luz. Ele caminhava, tinha os passos. Ele fazia um movimento com o pé batendo, o cara da bateria tava lá no bumbo. Buf, buf. Então, tipo assim, tudo muito calculado. Ou seja, o cara era excepcional, mas também óbvio que tinha muito trabalho envolvido. Não é muito trabalho envolvido. Muito mesmo, né? E isso que mostra que ninguém já nasce sendo o cara. Ele era da família lá tal, o caçula, e o pai percebeu realmente que os filhos tinham um dom ali pra música, a coisa foi começando, e você vê, tudo foi aos poucos, claro, que ele foi se destacando, mas que pra você fazer sucesso, seja na música, seja no esporte, seja na arte, seja onde você decidir trabalhar, realmente é essa palavra. É muito trabalho, mesmo tendo talento, você tem que trabalhar muito. E o trabalho bem feito vai te dar excelentes resultados. Nesse cara nem se fala, né? Fora da média.
É, porque eu até falei do Billie Jean, tipo, ele já inicia com uma bateria, aí de repente entra o baixo e vai com um tecladinho, e quando você percebe, em menos de 10 segundos você tá dançando. Tipo, isso, como ele falou, acho que foi o César, né? Isso que me faz dançar, tipo, que é mágico. E se fosse que a gente te puxa.
Sim.
Espero que tenham gostado do nosso podcast, pessoal. Algumas considerações finais, Joelson.
Mas é isso aí, galera. Já temos aí uma hora aí falando um pouquinho de Michael Jackson, né? Pra galera conferir um pouco do que rolava nessa época. Claro que tem muitas informações que não deu para falar, tem muita coisa envolvida, mas uma pequena pincelada disso tudo de 82, esse super álbum Thriller, que foi mega explosivo e vendeu demais e deu um boom ainda maior na carreira do Michael Jackson e abriu muitas portas para outros artistas, né, na MTV e tudo mais, né? Então, galera, é o seguinte, ó, tá terminando aqui o nosso pequeno podcast falando um pouco da história desse artista que mudou a época, que revolucionou a música e que vai ser um eterno ícone da música para todos os artistas, né? Dançarinos, compositores, o cara que fez a diferença, Michael Jackson. Agradecendo aí os meus amigos, grande César Tribus, valeu, meu querido.
Por nada.
Lucas Gargione, meu brother, obrigado.
Eu que agradeço.
Samir Murad, obrigado, querido.
Thank you. Eu agradeço a vocês a embarcarem nessa loucura. Não, toca uma do Michael Jackson nesse. Não, isso é outra coisa.
Muito obrigado a todos, viu, Rei do Pop. E é isso.